invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária deste segundo período legislativo da 11ª legislatura. Agradeço a presença dos vereadores, também da assessora Annelise e do Antoninho. E convido o vereador Gustavo para a leitura bíblica.
Bênção. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os meus mandamentos, que hoje te escrevo, o Senhor teu Deus te levará acima de todas as nações da terra. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 1664 de 2014. E a mesma está em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Ata 1664 de 2014, aprovado por unanimidade. Convido a secretária, a vereadora Rejane, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Convite. Segundo bailinho da EMEI Maria Schuster. Prepare sua pilcha e venha se divertir conosco. As crianças estão organizando lindas apresentações para encantar suas famílias. Teremos também a venda do tradicional pão com linguiça, brigadeiros e bebidas. Dia 25 de setembro, às 19 horas, no CTG Pealo da Amizade. Esperamos você. Com carinho, EMEI Maria Schuster. Mensagem número 107 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1737 de 2014, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. O projeto de lei em questão visa buscar a devida autorização legislativa para aprovar matéria que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência de obras públicas enumeradas no anexo 1 do presente projeto. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve, artigo 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação, conforme segue. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. A Lei Municipal nº 831, de 24 de novembro de 1998, que é o Código Tributário Municipal, discrimina os requisitos específicos exigidos pelo artigo 82 do Código Tributário Nacional, bem assim a expedição de editais com o detalhamento e exigências nela definidos. O fator gerador da contribuição de melhoria é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública, e isso tem sido apurado pelo município. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeita os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Já existe no município a Lei Municipal nº 831, de 24 de novembro de 1998, Código Tributário Municipal, instituidora da contribuição de melhoria. Entretanto, por ser considerada genérica pelos tribunais, não satisfaz o requisito da especificidade. Dessa maneira, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e a adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de seus julgadores a forma de constituição do crédito tributário em obediência aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, exigem lei específica para cada obra, respeitando-se em última análise o requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. Por estas razões, solicita-se aprovação ao presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de setembro de 2014, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Todos têm, então, a cópia do projeto de lei. Não sei se seria de ler o anexo. Não, presidente. Tem a cópia? Os vereadores receberam a cópia do anexo 1? Não, então não tem necessidade. Ofício da Secretaria de Administração, número 106 de 2014, assunto encaminha informações. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores desta distinta Casa Legislativa, em atenção ao requerimento número 15 de 2014, de autoria do vereador Gustavo Bastella e das vereadoras Carla Regina Dessian e Tamara Mantovani Tolfo e Marielle Botega de Moura, vimos por meio deste encaminhar o nome das pessoas beneficiadas com reformas de moradias desde o início da atual gestão, conforme informações obtidas junto ao setor de habitação desta prefeitura. A saber, Ana Alice Júris Verbes, Cristiane Garcia dos Santos, Celito Preto, Eva Soares Moraes, Lourdes Dalberto Correia, Procópio Moraes, Paulo Jadir da Rosa, Valdir de Moura, Geni de Moura da Silva, Horizonte Morini Gomes, José Adelar de Moura, Leontina Paz do Amaral, Luiz Antônio Xavier de Camargo, Ledi Maria Pereira Gonçalves, Salete Amorim e Vitalino Zambra. Informamos também que se encontra em análise junto à Caixa Econômica Federal um projeto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, coordenado pela entidade organizadora Crenor, que irá beneficiar 13 famílias. O setor está com a documentação de outras famílias interessadas que possuem terreno próprio, porém estamos aguardando o retorno positivo de interesse de alguma entidade organizadora para executar o referido projeto. Houve o retorno das obras para a conclusão de 8 unidades habitacionais referentes a um convênio celebrado no ano de 2009, pois o mesmo encontrava-se paralisado em razão da necessidade da realização de um novo processo licitatório, onde, por 3 tentativas, nenhuma empresa manifestou interesse em executar a obra. Atualmente está em tramitação a aquisição de uma área de terrenos para o desenvolvimento de novos programas habitacionais, restando apenas alguns detalhes de responsabilidade do vendedor para a transação se efetivar. Sendo que tínhamos, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários, manifestando nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Ao Ilustríssimo Senhor João Carlos Pereira Martins, Presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçá. São essas as matérias desta sessão, senhor Presidente.
Convido a secretária que proceda com as inscrições para o pequeno expediente.
Vereador Edésio, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu, não há inscritos no pequeno expediente.
Procedo então com as inscrições para o grande expediente.
Vereador João Luiz, vereadora Itamara, vereadora Karina. Vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu, vereadora Karina.
Concedo a palavra à vereadora Karina.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador João Carlos Martins, aos demais membros da mesa, aos meus colegas vereadores, ao Antoninho que nos assiste e ao secretário Ayrton e a Ana Elise, nossa assessora. Sobre o projeto de lei, né, senhor presidente, que entra hoje, teremos a semana, né, para estudar, né? E referente ao bailinho da EMEI, com certeza a gente conhece o trabalho desse educandário, né? Não precisa fazer demais colocações, né? Então todos convidados. Eu já me expliquei para a diretora da entidade que eu não estarei presente, que nessa noite eu trabalho na escola, né? Então não poderei, né? Mas então fica o convite, né, que a gente estenda isso, né, para ter um público expressivo também, né? E eu gostaria de fazer, o senhor presidente estava presente também na noite de quinta-feira do dia 18, que estivemos reunidos com a comunidade escolar da Escola Municipal Pejussara no salão paroquial, onde na oportunidade, né, a gente conseguiu mostrar para os pais o que é o projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos. Com certeza foi um público muito expressivo da nossa comunidade e ainda mais contamos com vários municípios representados na oportunidade, né? A consultora do SEBRAE, né, a senhora Gisela, pôde explanar, os pais com certeza teve muitos comentários positivos quanto ao projeto, que a gente sabe que é o pioneiro no estado, né? O Pejussara é o segundo município, além de Lajeado, se eu não estou, né, senhor presidente. Então, nós temos que, é um marco histórico para o município. Né? Então foi apresentado o que vai ser trabalhado, os temas que serão abrangentes do primeiro ano ao oitavo ano. Com certeza é mais um atrativo para a nossa escola, né? Para os nossos alunos. Na oportunidade também foi divulgado o índice do INEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? A escola municipal atingiu 6,2%. Que a média é 5%. Então, a média estimada para 2021, se eu não me engano, né, foi atingida anteriormente. Então, está de parabéns à comunidade, né, escolar dessa escola, bem como a escola Ângelo Furia também, na oportunidade da noite do dia 19, lá no CTG. A diretora Sandra também trouxe, né, esse resultado, 7,3 do IDEB, né? Do IDEB, e com certeza então a educação em nosso município, né, com seus mestres, com certeza estamos nota 10, né, para todos nós, para toda a comunidade. Também não poderia deixar de ressaltar mais uma vez a grandiosa Semana Farroupilha que foi realizada pelo CTG Pialo da Amizade, onde na oportunidade pude estar presente nas noites que a entidade esteve com as suas programações, né? Parabéns à entidade, certamente, e presidente, né, foi encaminhada uma moção, já foi relatado na sessão anterior, a todos, né, os colaboradores que estiveram, e com certeza o ano que vem, né, teremos, como o patrão disse, um baile também de marco grande na região, né? Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, ao vice, aos demais vereadores e ao secretário Ayrton e ao Antoni, que está nos acompanhando. Eu apenas gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desse índice. Inclusive, eu acho, senhor presidente, que nós deveríamos mandar uma moção de congratulações às escolas, à Escola Ângelo Furiano e à Escola Municipal. O IDEB é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É um medidor, né? E isso é feito, esse índice é feito através de provas. Os alunos das escolas prestam provas. Esse expressivo IDEB, que foi anunciado tanto na Escola Municipal quanto na Escola Ângelo Furiano, ele é referente aos anos iniciais. O Ângelo Furiano superou as expectativas, 7.3. É referente ao primeiro, segundo e terceiro ano. E a Escola Municipal conseguiu 6.2, também acima da média. As duas escolas estão acima da média do IDEB nacional. E isso, inclusive, no Ângelo Furiano, essa semana, nós teremos a presença da RBS, que vai vir fazer uma matéria, uma reportagem. Como a gente vê, né, várias vezes que acontece isso, a gente vê na televisão, a RBS vai indagar, vai entrevistar professores, alunos, direção da escola, para que a escola se manifeste dizendo de que forma é que ela conseguiu superar o IDEB nacional. Mas eu apenas, além das informações que a vereadora Karina falou, eu acho que nós deveríamos emitir, mandar uma moção de congratulações, porque realmente é muito significativo isso, já que ele superou a média nacional, inclusive a média esperada para 2021. Então, as escolas merecem realmente serem parabenizadas, reconhecidas por nós pelo trabalho. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Gostaria de cumprimentar o Ângelo, que também está presente. Chegou há pouco na nossa sessão. Também o secretário de governo, Ayrton Zamberlan. Enviaremos então essas moções nas escolas, no CTG, e realmente faço minhas palavras das vereadoras que falaram há pouco aí na tribuna, referente à educação, referente ao projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, onde tivemos a oportunidade de, junto com o SEBRAE, que é o órgão que está nos dando apoio, e a Sala do Empreendedor, mais 9 municípios da região se fizeram presentes para conhecer o projeto, que, como disse a vereadora, ele é pioneiro no Rio Grande do Sul e é o primeiro município que está nessa fase. Tem Lajeado, que também aderiu, porém está na fase inicial. Aqui nós já estamos recebendo, a escola já recebeu o material, e nos próximos dias, início do mês, já vai ser começado a trabalhar com os alunos. Então é muito importante esse projeto, que vai sim, num futuro, não é imediato, mas num futuro, trazer uma ação empreendedora mais efetiva, do qual o nosso município tanto necessita. Então é importante que estejamos também apoiando, engajados nesse trabalho, que é do município, que é de todos, e nós temos a obrigação, né, de estar colaborando. Sem sombra de dúvidas, a Semana Farroupilha e acampamento Farroupilha, enfim, foi um marco também para Pejuçara mais uma vez. O CTG lotou nas suas noites e a gente vê que a tradição gaúcha, a cultura gaúcha, ela vem se propagando e são laços familiares, né? Laços afetivos com a comunidade, de amizades. E que bom que são brincadeiras saudáveis, que são momentos saudáveis que se passam no CTG. Então, parabenizo a todos do município que cultuam, que gostam dessa lida, que é campeira, como se diz, as tradições gaúchas, né? Que cultuam no dia a dia. Né? Nós somos, paramos para pensar, paramos para ouvir ou até mesmo para colocar uma pilcha, às vezes só na Semana Farroupilha. Mas tem gente que vive no dia a dia. Então é essas pessoas que a gente deve apoiar, sim. E tem tantos projetos, tantas coisas que dá para se trabalhar nessa área da cultura. Que bom que o Departamento Cultural do município tem feito um trabalho bem profícuo nesse sentido. Então, parabéns a todos. Também recebemos, fizemos na semana passada, juntamente com o prefeito, com a diretoria do hospital, recebemos a coordenadoria da 17ª de saúde de Juí, onde vieram até o nosso município para assinar um convênio com o hospital. Na verdade, um convênio que já estava vencido há 2 meses, tem que ser renovado, e foi renovado e aumentando significativamente os valores que vão ser repassados. Então, antes era repassado em torno de R$10 mil e hoje vai ser repassado em torno de R$21 mil. Então, é muito importante para a nossa entidade, para o hospital, continuar de portas abertas. A gente sabe que quando se fala em hospital, quando se acerta um lado, quando se consegue recursos para manter, sempre tem mais exigências por parte da saúde, por parte da regional, enfim, do estado. Mas é assim mesmo, é com muita luta, né, com muita garra que tem aí o presidente e a diretoria trabalhando, e graças a Deus que vem. Quanto não se consegue filantropia tão esperada e batalhada por diversos gestores que já passaram por aí e pela diretoria, mas que até o momento não se tem a tão sonhada filantropia que resolveria o problema do nosso hospital. Também participei representando a Câmara e também o Poder Executivo, porque não pôde se fazer presente, em Cruz Alta, na última sexta-feira, quando foi inaugurada ali a 12ª Coordenadoria da Defesa Civil. Foi abertas essas coordenadorias e Cruz Alta foi contemplado então com a coordenadoria, né, onde assumiu o Major Capitão Jornada, Major Jornada, acho que é, como coordenador, que é uma coordenadoria que vai abranger os 35 municípios. Antes nós pertencíamos a Santo Ângelo e era uma dificuldade sempre quando se ouve algum problema aqui no município. Tomara que a gente não passe de novo pelo que já passou aqui por 2 ou 3 oportunidades, mas temos que estar preparados com a Defesa Civil para que, se acontecer, a gente tem um suporte, tem um vínculo maior com a defesa para conseguir recursos e apoio. E, para nossa surpresa, recebemos lá nesse momento o subcoordenador, subchefe da coordenadoria que vai ficar em Cruz Alta, um rapaz, Luiz Carlos Pereira de Oliveira. Por coincidência, ele é meu primo, mas que estava na Casa Militar em Porto Alegre e assumiu em Cruz Alta como subcoordenador da Defesa Civil. Então, também um laço que a gente deve manter, e convidei aos dois que viessem até Pejuçara, porque isso abre muitas portas. Com certeza o nosso município precisa, né, de que tenhamos, né, nessas coordenadorias conhecidos. Então, também é importante um registro que fica aí, o jovem que era, talvez seja conhecido dele, acho que acredito que conheço Ela era filha do um funcionário público, seu Franklin, dona Aurora, falecidos os dois. E o irmão dele, o Edson, que mora no estado de Minas Gerais já há muitos anos, somente ele que estava em Ibirubá, e na Brigada Militar, e depois no, na Polícia Rodoviária Estadual, e há uns 3 anos aí que ele estava na Casa Civil, na Casa Militar. E agora então retorna à região. Vou fazer um registro que a gente esteve representando. O demais são essas as minhas colocações, e não havendo mais inscritos, convido-os para um intervalo regimental de até 10 minutos. reaberta a sessão e não havendo matérias a serem votadas, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Edésio, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos, gostaria de convidar os vereadores, todos os vereadores, e de comunicar que, em função da viagem do prefeito Eduardo e o prefeito Marcos estar se licenciando, estarei assumindo a chefia do Poder Executivo a partir de quarta-feira e convido a todos os vereadores que puderem e que quiserem nos fazer uma visita ou até mesmo conversar, trazer alguma coisa que gostariam de passar para o Executivo, estaremos lá e com certeza faremos a ponte necessária para que demandas, indicações, enfim, anseios dos vereadores que também possam, não digo ser atendida nesses poucos dias, mas que a gente vai passar para o prefeito. Então, convido a todos, a partir de quarta-feira, então, que quiserem, estarei no gabinete. E não havendo mais ninguém, convido a todos para a próxima sessão no dia 29, e nesse dia 29 estará presente a Secretaria de Saúde, portanto, a sessão iniciará às 19 horas. Teremos a Secretaria de Saúde no dia 29. Então, próximo dia 29 de setembro, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado a todos.